Programa Cenário Diversidade no ar, e hoje nós vamos falar sobre pobreza ou precariedade menstrual. Você já ouviu falar sobre esse tema? Tem sido muito debatido ultimamente aí nas mídias e nas redes sociais. Uma pesquisa divulgada neste ano, até março deste ano, revelou que cerca de 203 mil jovens brasileiras não têm acesso a este simples item de higiene íntima, o absorvente. Mas o problema da pobreza menstrual vai muito além do que um simples absorvente, é o que você vai acompanhar no programa de hoje. Uma pesquisa encomendada por uma marca de absorvente recentemente revelou que 48% das meninas tentam esconder o real motivo de não irem à escola, a falta do produto de higiene básico absorvente. E que 45% delas acreditam que a falta deste item causa um impacto negativo no rendimento escolar. A pesquisa revelou também que entre meninas de 12 a 14 anos no Brasil, 22% não têm acesso a produtos higiênicos adequados durante o período menstrual. A porcentagem sobe para 26% entre as adolescentes de 15 a 17 anos. A universitária Paola Xavier sabe bem como é passar por esta situação e vai compartilhar um pouco da sua história conosco.
Oi, eu sou a Pabi e eu gostaria de compartilhar a experiência que eu tive com a pobreza menstrual na época da minha adolescência, que foi uma época em que a minha família passou por uma situação econômica delicada, uma família de muitos filhos, onde a minha mãe provia tudo, comprar absorvente é um item super caro e pesava na hora de fazer as compras do mês. E não aconteceu só comigo, eu conheci colegas que também passaram por essa mesma situação, que precisavam faltar 5 dias porque não tinham condições de comprar absorvente e também não falavam com isso com a família e não falavam na escola, porque falar sobre menstruação era e ainda é um tabu, algo tão natural para o corpo feminino que é a menstruação. E a gente sente, eu sei que ainda tem gente que sente vergonha de falar sobre isso. E hoje eu participo, na verdade, de um grupo que faz doação de comida para moradores de rua, e numa dessas visitas que nós fizemos, nós verificamos que os itens de higiene pessoal básico são itens que a gente menos recebe para fazer doação, e um deles é o absorvente, que é muito necessário para as mulheres que são moradoras de rua. Paralelo a isso, existe uma corrente do bem muito legal na universidade que eu estudo, que é o FAM, em que a gente deixa no banheiro uma cestinha com um recadinho, deixa aqui o seu absorvente para alguém usar e pegue se você precisar. Então quem não tem intimidade, quem ainda tem vergonha de falar sobre isso e por acaso estiver passando por esse problema, vai só ir ao banheiro e vai estar ali a cestinha com absorvente.
Esta jovem, que é estudante de escola pública e não quer se identificar, relata que já presenciou situações parecidas com as amigas de escola.
Eu já presenciei alguns casos de algumas meninas, colegas de classe minhas, que faltaram ou saíram mais cedo por causa
do período menstrual.
Isso. Já me ocorreu com uma colega minha que não tinha condições de comprar absorventes ou qualquer coisa desse tipo. Ela teve que sair mais cedo ou teve que faltar aula mesmo. Fico muito triste, por isso que eu tento sempre ajudar as pessoas que precisam. Eu acho que a escola deve ajudar bastante essas pessoas que não têm condições para comprar tanto absorventes quanto remédios para cólica.
No último dia 22 de junho, o governo do Amazonas anunciou o programa intitulado Dignidade Menstrual, que visa atender 50 mil estudantes na capital e no interior do estado em idade menstrual que se encontram em situação de vulnerabilidade social, pobreza e extrema pobreza. A distribuição está prevista para acontecer em agosto. Para a pedagoga Tailine Antunes, políticas públicas voltadas para este assunto, que ainda é considerado um tabu, é de extrema necessidade e um avanço para a sociedade que invisibiliza a causa.
Olá, eu me chamo Tailine Bezerra Antunes, sou pedagoga há 7 anos e falar sobre a pobreza menstrual é o que me deixa estritamente feliz, por ser um assunto que ainda é um tabu para a nossa sociedade e que está ganhando visibilidade. E ver também, né, que políticas públicas estão sendo pensadas, projetos estão sendo criados para que esse processo não se torne algo doloroso, mas sim algo natural que precisa ser trabalhado para que as suas consequências não possam vir a ser sérias ou a atingir demais as nossas adolescentes no seu processo educativo, profissional, né? Então, durante 4 anos que eu trabalhei em uma obra social que atende crianças entre 7 e 17 anos em estado de vulnerabilidade social, eu pude observar a demanda de meninas que faltavam aos cursos durante esse período. Elas são meninas de baixa renda, que têm a sua primeira menstruação quando vão para o Centro Social São Benedito, ou seja, quando eles estão passando, né, entrando na sua puberdade. E lá elas se descobrem, elas vivenciam esse processo. E muitas meninas não têm condições nenhuma de comprar absorvente ou mesmo um relaxante muscular. E quando tem, os pais podem comprar um pacote de absorvente, é somente um. Ele geralmente não dá para o período menstrual completo, né? E não é só a falta de um absorvente que causa essa pobreza, nós sabemos disso, mas um saneamento básico como um todo, um kit de higiene básico como um todo. Então, durante as oficinas, durante os cursos, eu observava que as meninas, elas chegavam, elas nos reportavam que estavam passando por isso, mas com receio de falar sobre o assunto. Muitas vezes nós tirávamos do nosso próprio bolso para comprar esses absorventes para as meninas. E com o tempo nós percebemos que se tornou recorrente. Então nós acabávamos inserindo esse produto de higiene básico dentro dos nossos projetos para que as nossas meninas pudessem vir a ter esse produto de higiene. Então, na maioria das vezes, nós acabávamos dando para que elas não faltassem às oficinas, para que elas se sentissem confortáveis em desenvolver as suas aulas. E são meninas que têm um potencial enorme, mas que faltavam aos cursos porque não tinham um absorvente para usar, para poder ir. Então, elas faltavam, mas por conta dessa decorrência, por conta dessa observação que se repetia mês a mês, nós começamos a trabalhar outras vias para que esse processo ele se tornasse um processo natural e não um processo vergonhoso para elas.
Além dos fatores vergonha e tabu, a assistente social Alessandra Salles ressalta para o fator econômico.
Hoje a pobreza menstrual ela é um fato, não adianta a gente pensar o contrário, a pobreza menstrual é um fato, ela acontece, sim. Então nós temos adolescentes que hoje faltam a aula porque não tem um absorvente para levar. Então isso implica a questão financeira, uma família que recebe um Bolsa Família, que vive do Bolsa Família de R$150, ela precisa ter no mínimo, guardar no mínimo desses 150, uns 30, 50 reais para garantir prover o absorvente higiênico para as meninas e para as mulheres dessa família. Isso é um agravante. Isso já complica muito essa permanência, essa manutenção e a permanência dessa adolescente na sala de aula, na escola, que é o seu grande ambiente social. É onde ela passa também uma boa parte do seu tempo, é dentro dessa escola.
Em Manaus, já existem pessoas engajadas somente nesta causa social. Quer conhecer uma delas? Então fica ligadinho que daqui a pouco a gente volta.
Há um ano nascia um projeto de comunicação inovador na Amazônia. Em meio a um tempo de incertezas, oferecemos a informação precisa. Temos uma redação com profissionais de excelência e que se preocupa em levar até você um conteúdo de qualidade, apurado e pautado na seriedade jornalística. Nossa revista prioriza todos os cenários: diversidade, religião, política, ciência, tecnologia e educação. nossos parabéns são em tom de agradecimento a todos os nossos leitores e seguidores. Comemoramos um ano reafirmando nosso compromisso com a verdade e a ética. Acreditamos que por meio da notícia podemos divulgar a região amazônica. Obrigada por estarmos um ano juntos. Revista Cenário, da Amazônia para o Mundo.
Sobre essas iniciativas tão importantes ligadas ao assunto pobreza menstrual, eu estou aqui com ela hoje, a Camila Fernandes, de apenas 22 aninhos, ela que é universitária, mas é muito ligada a essa causa, né, Camila? Conta pra gente como é que surgiu o teu interesse por essa pauta pobreza menstrual.
Então, boa tarde. Primeiro que eu vi um nicho, né, de pessoas que estavam necessitando desse tipo de iniciativa, e como eu tive um apoio, né, de um grupo chamado Solidariedade, que ele acolhe esses tipos de ações sociais, eu coloquei em prática, desenvolvi o projeto, demorou mais ou menos de um mês, né, nós conseguimos realizar a compra dos materiais com a quantia doada, nós estipulamos um valor para que todo mundo pudesse doar, né? E nós conseguimos essa quantia, nós, óbvio, nós vimos, estudamos antes, né, por que faríamos essa ação. Nós encontramos matérias relacionadas e nós fizemos um tipo de...
Levantamento
mais ou menos de quantas meninas necessitariam mais preciso para o público de rua, né? E nós aí encontramos e realizamos essas doações.
Então, no caso de vocês, eram mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Sim.
Você falou uma coisa antes da gente começar a gravar interessante, que aqui em Manaus até então não tinha, ainda não se tem dados.
Sim.
É preciso sobre quantas meninas estão em situação de vulnerabilidade social e que vivem a pobreza menstrual, fora também as que faltam aula por conta disso, e que você sente uma necessidade desses dados, né? E que você procurou fora daqui.
Sim. Eu encontrei em lugares em que diziam que no Brasil, né, a cada 4 meninas, uma está nessa linha da pobreza, extrema pobreza, em vulnerabilidade social e necessita desse item que é tão básico para nós. E então, com base nisso, nós colocamos no público que mais necessita, que eram as mulheres de rua.
Vocês atendem mais ou menos qual a área que vocês mais atendem aqui em Manaus?
Nós vamos principalmente no centro porque tem uma grande concentração de moradoras de rua, né? E dependente químicos que a gente encontrou também.
O que você sente quando você está lá naquele momento doando? Um item tão básico que pra gente parece ser algo tão supérfluo, mas necessário. Tão fácil o acesso, porque a gente tem um poder aquisitivo maior. Mas quando você chega e se depara naquele momento que você vê que aquilo que pra gente é tão simples, pra eles é tão necessário, o que você sente?
É triste, né? Porque eu nunca precisei escolher entre ter um alimento ou um absorvente. Eu nunca passei por isso. Mas a gente nunca vai saber quem passa se a gente não for buscar. Então, vendo essas mulheres, eu descobri outros problemas, o que é além de não ter acesso ao absorvente, que é não ter um banheiro para se trocar, não é ter acesso à água, ou o mínimo de saneamento básico possível. Então, é uma situação bem triste. A gente pensa e quer ajudar e fazer tudo ao mesmo tempo, mas às vezes, né, falta muita coisa.
Tocou numa questão importante, que a pobreza menstrual não está somente ligada a falta do absorvente em si, mas toda uma questão de estrutura básica de saúde e saneamento.
E
né?
Até porque é um tabu. Falar de menstruação ainda é um tabu. Falar sobre menstruação, não ter acesso a saneamento básico e a esse item é um problema que é como
triplo.
Se fosse uma, isso. É uma, ela só vai para todos os cantos e a gente não encontra um fim. Né? Claro. Precisamos que essas pessoas tenham acesso a essas três coisas básicas. A educação, né? Educação menstrual, até para elas utilizarem, né, esse item de higiene de forma correta. Saber por que é importante usar, como é importante não substituir ele por outros materiais. Tive acesso a mulheres que chegaram a me dizer que usavam papel descartáveis,
miolo de pão,
esponja, areia, folha. Então, nossa, nós tivemos acesso a tudo isso. E além do absorvente, elas têm outras necessidades, além, né, de um banheiro para se trocarem, calcinha,
sabonete,
tudinho. E com base nisso, nós realizamos nosso kit.
A ginecologista Daria Neves alerta para possíveis infecções ao usar itens que não sejam apropriados para a região íntima durante o ciclo menstrual.
Eu sou Daria Neves, eu sou ginecologista, trabalho com a saúde da mulher há muitos anos e aí vamos esclarecer alguns pontos sobre a higiene íntima no período menstrual e o uso de alguns utensílios que substituem ou procuram substituir o uso dos absorventes de higiene íntima. Quando uma mulher está menstruada, ela está eliminando o endométrio, aquele sangue, o endométrio que cresce ali dentro do útero. Este sangue, ele passa através da vagina e é exteriorizado, mas ele também ocorre um refluxo dele pelas trompas. Então, utilizar alguns elementos não adequados podem levar algumas infecções a nível do útero, a nível vaginal e do útero, e também nas trompas. Então, me perguntaram se utilizar miolo de pão, utilizar paninhos, utilizar outros utensílios para substituir o uso dos absorventes seriam adequados ou não. Na realidade, antes de existir os absorventes, se usavam os paninhos, se usavam pedaços de papel que se organizava para colocar ali naquele contato entre a calcinha e a vagina. Agora, outros tipos de objetos que vai introduzir na vagina, temos que ter cuidado. Por exemplo, o miolo de pão. Em algumas culturas se utiliza, porque é o que a pessoa tem. Mas o que não pode ocorrer é de ficar muito tempo dentro daquele canal vaginal, como um OB. O OB também não pode ficar mais de 3 horas, porque senão vai ocasionar ali infecções vaginais por bactérias e protozoários. O uso do paninho. Se for um paninho higienizado, lavado, antigamente nossas avós faziam isso, né? Cortavam aqueles paninhos e depois, com o uso, faziam uma boa higienização desse paninho. Então, não está errado, mas se não houver uma higienização adequada desses panos, aí também vai ocasionar algumas infecções por bactérias, por fungo, alguns protozoários que ali vivem na vagina e essa questão do sangue favorece o crescimento.
A assistente social alerta para a necessidade de quebrar tabus.
O envergonhamento é o principal problema que a gente tem hoje para se vencer quando se fala em política de saúde para as adolescentes, quando se fala em menstruação. Ainda é um tabu, a gente precisa pensar nela como uma grande preocupação que a escola e a saúde precisam ter, que a educação e a saúde precisam ter para ajudar essas adolescentes a passar por esse processo.
E eu decidi contar minha experiência hoje porque eu gostaria de mostrar a minha cara, dizer que eu já passei por isso em algum momento, outras pessoas também já passaram por isso, para que a gente possa falar mais sobre esse assunto na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, no nosso ambiente de amigos, que a gente possa encorajar outras pessoas a falarem sobre isso. E quem sabe alguém, alguma menina que esteja passando por esse problema também acabe não criando coragem de pedir ajuda. E é isso.
Eu espero, do fundo do meu coração, que com a chegada desses absorventes e com a distribuição deles para meninas vulneráveis em escolas públicas, seja tratado de forma responsável, né? Que elas tenham acesso também à forma correta de usar um tipo de acompanhamento e que elas não tenham vergonha de pegar o produto na direção da escola ou com base na forma que ele foi distribuído, né?
É natural, né? Toda mulher menstrua.
E meninas menstruantes precisam muito de atenção, né?
E o cenário de diversidade desta sexta-feira fica por aqui. O assunto é amplo, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser saber mais ainda sobre a pobreza menstrual, você também tem a opção de acessar o nosso site e pesquisar sobre as diversas matérias disponíveis. Até a próxima!